Olá, médico empreendedor! Sinta-se, mais uma vez, muito bem acolhido, muito bem acolhida no nosso podcast. Podcast que fala de empreender, de mentalidade, de visão, de mundo, de vida, de casamento, de histórias legais, de pessoas que nos inspiram. Estamos aqui para fazermos a diferença também na sua jornada. Quem não precisa de pessoas assim? Quem não precisa de conceitos diferentes de tempos em tempos? Todos nós precisamos, não é verdade? Agora, é fundamental que no processo de inteligência, né, de adquirir diferentes soft skills, inteligências, maturidade, que você esteja aberto ou aberta a isso. Às vezes a gente precisa simplesmente tirar certos bloqueios, certas crenças, né, certos pensamentos pré-definidos e nos colocar à disposição para aprender novamente. Pessoas de sucesso são eternos aprendizes. Pessoas de sucesso não são donos da verdade. A verdade ela pode funcionar por um tempo e depois já não ser mais verdade. E por isso que a gente está aqui, para te atualizar, para provocar você, para cutucar seus conceitos mais arraigados, às vezes provenientes de pessoas que você tanto ama, que vieram da escola, de professores, do pai e da mãe, mas que não estão sendo saudáveis para você. E eu sei que às vezes você pensar diferente, né, se colocar num novo cenário de pensamentos, pode parecer que você é frágil. Poxa, você evoluiu tanto e agora tem que pensar diferente. Mas ser frágil, às vezes, é o melhor caminho também. Bom, a gente trouxe hoje uma pessoa maravilhosa para falar desse assunto. É uma pessoa que eu já a conheço há algum tempo, uma médica excepcional, cirurgiã vascular, uma pessoa de sucesso. E que particularmente nunca conversei com ela antes, mas eu sinto que ela tem muita inteligência emocional por trazer as vulnerabilidades dela com muita frequência. Para colocar na mesa, para mim, enquanto mentor, né, para as pessoas que ela também confia, os pontos que ela se sente frágil, sozinha, que ela precisa de ajuda. E eu acho isso sensacional, porque ela vem crescendo cada dia mais com tamanha humildade. Tamires, seja muito bem-vinda ao podcast, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por você se disponibilizar para vir ajudar, né? Porque nada mais é do que servir esse podcast, você deixou lá tudo, sua família, consultório, e está aqui para nos ajudar, muito obrigado. E eu queria confrontar você de cara aqui, você é uma pessoa frágil ou é só eu que acho isso?
Com absoluta certeza, não sou frágil. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, tá? É uma honra estar aqui com você e podendo compartilhar minha experiência com todo mundo que está ouvindo a gente. Mas voltando ao assunto, eu não sou frágil. Todo mundo que passa por uma residência de cirurgia geral e depois cirurgia vascular, de forma alguma, é uma pessoa frágil. Hoje eu sei que eu não sou. Muitas vezes, enquanto a gente está no momento do turbilhão, dos nossos problemas, a gente acha que é. Mas depois que passa tudo, a gente sabe que não.
Perfeito. Tem o frágil, o antifrágil e a pessoa normal, né? A pessoa... uma vez uma pessoa me falou isso. Né? A pessoa frágil é tipo um copo de cristal que você vai, derruba ele e quebra, né? Esses patifas. Foi frágil. Tem o antifrágil... Tem a pessoa normal, por exemplo, que ele não muda o estado dele. Você pega aqui essa garrafinha, jogar ela aqui, ela continua sendo a mesma garrafinha. Nada aconteceu com ela. Pessoa normal. E tem um antifrágil. Antifrágil é aquela pessoa que quanto mais bate, melhor ela fica. Qual dos três você é? Você não é frágil, qual dos dois você é?
Antifrágil, com certeza. Porque a gente só engrandece diante das dificuldades. A gente nunca vai ser uma pessoa melhor se nossa vida estiver tudo bem, se estiver tudo maravilhoso, tudo perfeito. A gente só vai tentar buscar o melhor ou melhorar ou sair daquela situação se a gente tiver algum problema que tiver que enfrentar. E graças a Deus a gente tem. Porque muitas vezes, se está tudo lindo, maravilhoso, a gente só fica naquele momento confortável, aquela coisa normal. E aqui, né, pelo menos quem convive com você, quem é seu mentorado, com certeza não são pessoas normais. Com certeza, tenho certeza disso.
Bom, então já que você não é frágil, quando você traz seus problemas para pedir ajuda mesmo, né, quando você traz suas vulnerabilidades, o que seria isso? É humildade? É saber que eu não sou autossuficiente em tudo? Como é que você se define, então?
É o seguinte, assim, eu nunca parei para pensar nisso, na verdade, nessa conversa aqui que eu refleti, e eu acho assim, a partir do momento que você se mostra que você tem defeito, a pessoa que tá com você, principalmente assim, eu uso muito isso com o paciente também, eu me uso de exemplo, as coisas que acontecem com ele, eu falo que também já aconteceu comigo, a pessoa também se abre mais.
Uhum.
Então depende muito da situação. Por exemplo, eu penso assim, né, se você quer que a pessoa, você quer extrair algo de alguém, por exemplo, você quer ajudar alguém, mas a pessoa não se abre, às vezes se você se abrir,
uhum,
a pessoa vai saber também.
É meio que uma questão de inteligência emocional isso, né?
Sim. Agora, se você quiser ajuda de alguém e você mostrar a sua fragilidade, se você está pedindo ajuda, não adianta você falar que você é maravilhoso, que é tudo perfeito.
Desconecta,
você
né?
Desconecta e assim, você não vai conseguir a ajuda que você quer. Então, quando você mostra a sua fragilidade, você já vai direto ao ponto. É o que, que é que está te incomodando. Você está diante de uma pessoa que vai te ajudar.
Você então, não é nenhum ET, todo mundo passa por isso,
exatamente,
né?
Exatamente. Essa pessoa, às vezes, já passou por isso. Às vezes, ela tem uma empatia pela sua situação, ou às vezes, experiência mesmo que ela tem. E se você já mostrar logo aquilo que você precisa de ajuda, com certeza, essa pessoa vai te ajudar. Então, assim, a questão de orgulho que às vezes a gente tem, às vezes não querer mostrar as nossas fragilidades. Para mim, de verdade, eu tenho muito mais benefícios mostrando as minhas fragilidades do que sendo uma pessoa que não se abre.
Uhum. Você tem alguém que te inspira nesse quesito? Pessoa que você acha assim, humilde, o jeito de ser?
Assim, na verdade, é de nascença mesmo. Minha família sempre foi muito humilde.
Sua mãe.
Minha mãe.
Você vem de origem humilde.
Sim.
Fala um pouquinho da sua história. De onde você é. Aí chegou na hora de apresentar você, né? Fala para as pessoas quem é a doutora Tamires e um pouquinho da sua história.
Na verdade, eu sou paranaense. Eu sou de Umuarama,
uhum,
do Paraná. Quando eu tinha um aninho de idade, meus pais eram muito jovens. Minha mãe me teve com 16 anos, meu pai tinha 20, eles tinham acabado de casar.
Uhum.
A minha mãe é a filha mais nova de 7 irmãos e meu pai é o irmão mais velho. E eles estavam cansados da vida humilde que eles tinham, queriam crescer, largaram tudo e vieram para São Paulo comigo no colo. E eles tinham...
Você é filha única?
Não, eu tenho um irmão mais novo.
Mas o irmão já nasceu em São Paulo.
Já nasceu em São Paulo, já nasceu em condições bem melhores.
De ouro, né?
Consideramos beijo de ouro. Ainda não era, mas bem melhor do que o meu.
Comparado, né?
Mas, enfim, aí eles vieram pra cá, moraram em situações bem precárias. Eu nunca passei fome, nunca deixaram eu passar fome, mas eles passaram. Enfim, e foram sempre atrás, né? Diante das coisas que a vida nos traz, nas dificuldades, foram sempre persistentes. Meu pai sabia o objetivo que ele queria chegar, minha mãe também.
Uhum.
Independente do que acontecesse, eles iam até o final. E foram e conseguiram.
Eles eram médicos, não, né?
Não, meu pai é contador, minha mãe também.
Sim.
Montaram o escritório de contabilidade, que era o que ele queria. Ele fez faculdade e trabalhava no escritório. Depois, quando ele concluiu a faculdade, ele abriu o negócio dele.
Lá em Umuarama ou em São Paulo?
Em São Paulo, já. Na região do ABC, a gente sempre ficou na região do ABC.
Uhum.
Depois fomos para São Paulo, mas sempre ficamos perto do ABC. E só que meu pai, assim, mesmo ele crescendo, e minha mãe também, conquistaram a casa, a primeira residência deles, conseguiram comprar, enfim, foram crescendo cada vez mais.
Uhum.
Isso nunca foi motivo de humilhar ninguém, de ser arrogante com ninguém. Porque, assim, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem situações frágeis, mas a gente nunca deve se sentir, pelo menos na minha concepção, superior a ninguém. A gente, independente da pessoa que a gente está junto, a gente tem sempre algo para aprender.
O mundo dá muitas voltas, né?
Muitas voltas.
Amanhã ninguém sabe, né?
Exatamente. Então, assim, pessoas que muitas vezes humilharam ele na época, depois de muitos anos pediram ajuda para ele. E ele estendeu a mão.
Parece aquele filme Conde de Monte Cristo. Você já assistiu esse filme, não?
Não, esse eu não vi.
É um cara que foi bem humilhado pela família. Foi preso, né? Foi pro fundo do poço mesmo. Só que quando ele saiu da prisão, ele deu a volta por cima de uma forma que ficou extremamente rico. E ele não quis passar na cara de ninguém. Ele fez uma festa, convidou a família dele, sem ninguém saber que ele era o dono da festa. A festa era lindíssima, de gala. E ele tava com uma feição, assim, bem diferente, o cabelo grande, de forma que a família não o reconhecesse. Só que tem uma hora que a pessoa desconfia. E quando a família percebeu que era ele, aí a lição foi muito maior.
É.
Então, seu pai, ele ajudou quem precisou e não precisou passar na cara, né? Que você fez aquilo comigo, né?
Jamais. Eu acho que isso tá na consciência, no coração e dormir bem, né? Sabendo que fez o bem, não importa quem, né?
Sempre volta, né?
Sempre volta, com certeza. E isso, assim, quando a gente faz o bem, mesmo às vezes não querendo, ou sei lá, dando aquela raivinha no fundo, e você fala, nossa, que fulano fez isso, o único a ser beneficiado é você mesmo. Não é nem o próximo, é você mesmo, sabe? E assim, eu vi meu pai ajudar várias pessoas, mas teve uma pessoa que fez mal para ele no passado, mas ele engoliu aquilo e ajudou como se fosse o pai dele. Tratou como se fosse o pai, acolheu dentro de casa e eu também acatei aquilo. E foi muito bom para a pessoa, para meu pai. Hoje a pessoa considera ele um ente muito querido, né? Então a gente só tem que se beneficiar mesmo.
É porque o perdão é mais para você mesmo do que para o outro, né? Quando você perdoa,
Exatamente.
você tira um peso, resolve uma situação
E
e
a
fica
vida fica
leve
mais leve.
até de encontrar a pessoa na rua, né?
Com certeza.
Legal, bacana. E você, criancinha, percebeu tudo isso, vivenciou tudo isso?
É muito mais fácil você ser assim quando você vive num ambiente assim, né? Então, para mim não foi dificuldade nenhuma. E assim, desde pequena eu falo que eu quero ser médico desde os 6 anos, né? Então, é algo também que partiu de mim, não foi deles, porque se fosse eles escolher, eu seria contadora e não aconteceu. Na verdade, eu ia falir a empresa da família se eu fosse contadora, porque eu sou muito ruim com número. E assim a gente vai crescendo e vai, mas quando você tá num ambiente dessa forma, é muito mais fácil.
E como foi que você se tornou médica, então?
Eu sempre falei que eu ia ser médica, aí a minha mãe engravidou do meu irmão, eu tinha 11 anos, e eu fazia questão de ir em todas as consultas, porque eu amava o ambiente
Você
médico.
simplesmente se conectou com o médico ou porque você queria tirar sua família daquele sufoco?
Não, eu queria ser médica. Eu coloquei na minha cabeça com 6 anos que eu queria ser médica. Eu falei, pai, eu vou ser médica, mãe, eu vou ser médica. Foi algo que partiu de mim, não teve motivo, assim, na verdade. E eu amava ir pro médico com a minha mãe. Sempre quando ela ia, ela me levava junto, porque ela sabia que eu gostava. E tinha um ginecologista que toda vez eu ia, que foi o que fez o parto do meu irmão, e minha mãe continuou o acompanhamento dela. E ele falava, o que você quer ser quando criança? Eu falava, quero ser médica. Ele, não, não faça isso, é muito difícil, tá cada vez pior. Aí eu olhava pra cara dele assim, oh, tá bom. E aí, você desistiu? Não. Aí tinha uma próxima consulta, ele falava, vai ter que estudar muito, é muito difícil, tem muitos concorrentes. Aí ele falava, e aí, desistiu? Não. Toda vez que eu ia lá, eu falava que não. E aí, quando eu fui prestar vestibular, eu não tive dúvida mesmo,
Você vê,
assim.
quando a gente decide uma coisa, acontece, né?
Acontece. Quando você quer, independente da dificuldade que você sabe que vai trazer, que vai ter, você tem que ir atrás.
E por que que você escolheu cirurgia vascular?
Na verdade, quando eu era adolescente, eu via muito aquelas séries de médicos na emergência e operando. E aquilo me dava uma satisfação e um prazer, e eu falava, eu vou ser essa médica de emergência, eu vou ser cirurgiã. Mas quando eu entrei na faculdade, eu me enganava. Eu falava que eu queria pediatria, porque eu amo criança. mas não era o que eu queria, né? E quando eu passei no estágio da cirurgia, no quinto ano, eu ainda me enganava e falava que eu queria pediatria.
Sim.
Porém, no internato, tinha um médico que era cirurgião vascular. E esse médico, ele tocava enfermaria, tocava emergência, enquanto os outros médicos estavam fazendo outras coisas, ele fazia essas outras coisas. Passava visita na enfermaria, como cirurgião e como vascular. Ele era um multimédico, fazia várias coisas, né?
Uhum.
E como eu via o interesse dele, e ele era muito bom, aprendia muito com ele, então eu colei nele. Uhum. Eu chegava de manhã, já ia ver onde ele ia passar a visita, já via o que ele fazia, ele me ensinando. E aí ele viu o meu interesse, e ele falou assim, vamos ver um caso comigo na enfermaria, vamos. Era um caso de apendicite. E aí ele falou assim, se você ficar aqui até o final, porque o centro cirúrgico só vai abrir às 8 da noite, enfim, se você entrar comigo, você me auxilia, porque eu não tenho ninguém para entrar comigo. Aí eu falei assim, tá ótimo. Ficava até meia-noite operando. Só que ele deixava fazer tudo, porque ele confiava em mim. E depois, lógico, com ele do lado. Depois teve um outro caso de trombose arterial aguda, no membro superior esquerdo, e aí foi quando ele me passou desde da avaliação física, da anamnese, do exame físico, diagnóstico, e aí fomos para o centro cirúrgico fazer a trombectomia, aí foi quando eu me apaixonei pela vascular. Aí quando eu vi aquele trombo saindo, que hoje em dia a gente já não gosta tanto de uma cirurgia assim, que é muito urgência, é sempre uma... A gente nunca sabe como que vai evoluir. Mas para mim aquilo marcou demais. Assim, eu saí do hospital falando, eu vou ser cirurgia vascular.
Às vezes não é nem a cirurgia em si, às vezes é a experiência que o seu chefe fazia você sentir, né? Olha que
Exatamente.
legal, ele era assim, olha que
Ele
lindo, ou não?
era apaixonado no que fazia, mas assim, não precisava muito também para me entusiasmar, porque eu
Sim,
adorava também.
qualquer coisa, né? Legal. Maravilha. Então tem esse lado da moeda, né? Tem esse lado da história. Foi difícil fazer residência como mulher, cirurgia puxada, geral, vascular.
Olha, na verdade, nós éramos em 13, quase metade era mulher,
São Paulo?
São Paulo, pode falar?
Pode.
No Hospital Heliópolis a gente fez. Era uma turma que, assim, eu falo, sou muito grata, porque às vezes a gente emana uma energia que essa energia volta, e volta com pessoas parecidas com você. Então, éramos um grupo de 13 pessoas e a gente tinha uma conexão ali. Era muito legal. A gente tinha uma interatividade boa. E éramos quase metade era mulher, só que as mulheres eram muito mais bravas do que os homens. Era muito engraçado. Os meninos tinham medo da gente, na verdade. Então, foi muito fácil para mim, porque as mulheres eram um grupo muito forte. Eram mulheres fortes,
Então você não era
determinadas.
sozinha, né? Você
Não.
era um bando.
Éramos um bando e a gente se ajudava. E assim, que foram inspiradoras para mim também. Quando eu cheguei na quarta chamada, ou seja, elas já estavam lá há um mês. E assim, naquele ano eu dei sorte que me chamaram na quarta chamada, não existia na época. E aí, quando eu entrei e vi aquelas meninas assim, eu falava, nossa, eu não vou ser igual elas. Mas assim, eu tenho determinação também. Então, no segundo dia, eu já estava fazendo as mesmas coisas que elas, sabe? E foi muito bom, assim. Então, para mim, não teve dificuldade como mulher. É lógico, sempre tem aquela coisa. Ai, alguns chefes, né? O que que você está fazendo aqui? Vai fazer dermato, né? Tal. Mas assim, eu olhava e para mim entrava pro ouvido e saía pelo outro. Porque para mim era um dia a menos que eu tava lá naquele sofrimento. E não importava o que me falassem, assim. Para mim nunca foi um impedimento. Ah, você é mulher. Não.
Fez acontecer.
É.
Bom, então tem o lado da resiliência, da humildade, né? Do chefe que te inspira, que te trata bem, que te convida. Mas tem um outro lado da história, não sei se você vivenciou também, mas tem pessoas arrogantes, né? Tem médicos arrogantes também. Tem profissionais que sim, tem sucesso, tem resultado, mas que sobe para a cabeça. E às vezes se acha o dono do mundo, né? Trata as pessoas como inferiores. Você já se deparou com pessoas assim?
Sim, todo momento a gente se depara com pessoas assim, né?
Não só médico, né? Às vezes até pacientes ali.
Pacientes, pessoas que são de outras áreas, amigos, pessoas que aparecem na sua vida. É assim, eu tenho um exemplo lá, por exemplo, vamos voltar para a residência de cirurgia geral. O que mais tem é chefe arrogante, certo?
Uhum.
Hoje, pelo menos na minha época, né? Porém, eu tive um chefe que ele me marcou, porque às vezes a pessoa ela só passa a impressão que é arrogante, mas no fundo
não é.
É um coração mole.
Uhum. É só um mecanismo de defesa, às vezes, né?
Pode ser um mecanismo de defesa, assim como o meu. Meu mecanismo de defesa é entrar quietinha, na humildade, reconhecer o espaço.
E por entendeu? Dentro tem um leão, hein?
Por dentro não tem noção do que eu sou. Mas... enfim, eu tive um assistente também que ele era muito arrogante. Ele, assim, chegava e falava assim: eu não dou a mão para R1, eu só dou a mão para R2, eu só converso com R2. Se o R1 falar comigo, vai ter que falar com o R2 primeiro, pro R2 me contar o que aconteceu, porque eu não falo diretamente com o R1.
Uhum.
Porém, a gente viveu uma situação muito delicada lá na residência, que a gente teve que entrar em contato com a diretoria, mas ele foi o primeiro a me ligar. Ele foi o primeiro a falar assim: eu estou do seu lado.
Você era R1?
Eu era R1 virando R2, mas eu ainda era R1. E ele falou: pode contar comigo que precisar. Então, assim...
era só faz de conta essa coisa, né?
Era faz de conta. Então, às vezes, quando a pessoa chega arrogante, muitas vezes você fica com raiva, você fica com... né? Não cai nessa ideia de raiva, não. Você, às vezes, precisa entender por que a pessoa tá passando por algum momento que ela tá sendo assim. E fica na sua e, às vezes, a pessoa não é arrogante da forma que aparenta. A vida vai mostrar.
Às vezes, a gente vai ficando tão cascudo com a vida, né? Vai passando por certas coisas que vai perdendo a nossa essência de inocência também, né? As crianças, elas têm raiva rapidinho... tudo muda, né? Parece que nada aconteceu, perdoam facilmente, brincam, sorriem muito mais, e a gente vai levando esses traumas para os relacionamentos e vamos ficando cascudos, arrogantes, né? Até sem amigos, né? Por conta de interpretar situações pelo lado ruim da coisa, né?
Exato.
E esse raciocínio que você nos traz aqui, sim, pode ter sido uma palavra dura, mal educada, palavrão, desrespeitoso, mas procure ver o lado bom. Enxergue uma dor naquela pessoa, enxergue a oportunidade de ajudar.
Sim.
E aquela questão de cada um dar o que tem, né?
Exato.
Você não vai dar isso, né? Você não vai ter isso também na sua bagagem, né?
Eu não vou rebater o que ele tá me trazendo. É muito melhor você... às vezes tomar um tapa na cara e estender a mão, que para você vai ser muito mais gratificante do que você ficar revidando da uhum. mesma forma. Mesmo porque, se você revida da mesma forma, a pessoa nunca vai mudar. Mas se você age de uma forma diferente, às vezes aquilo pode impactar na vida da pessoa a ponto dela mudar. E aí você fez diferença no mundo.
Show de bola. E aí é uma coisa muito comum também, esse tipo de inteligência vai funcionar no casamento, né? O casamento ali todo dia, situações estressantes também, momentos desafiadores também que acontecem. E aí temos que ser bons perdoadores, temos que interpretar pelo lado bom da coisa para o casamento se manter.
Sim. A mulher, ela tem os momentos de explodir, de falar besteira. Todo mundo, né? Mas a mulher tem mais. E ao longo do tempo, a gente vai aprendendo que é muito melhor você segurar aquela emoção. Não sei, vai na academia, corre, faz alguma coisa pra liberar.
Assiste um filme, né?
Sei lá, faz alguma coisa que te desestressa e não desconta na pessoa. É seu marido, é seu companheiro, seu sócio, né? Igual eu falo, é uma sociedade. Então, às vezes, você só dando patada, você só falando coisas, e a pessoa também, você também precisa dar alguma coisa, e se você precisa ser ouvida, você precisa também ficar um pouco quieto e falar no momento de calma. Não adianta falar na hora da turbulência, que não vai dar certo. Muitas vezes a gente tem que mesmo engolir sapo mesmo, todo mundo, e falar no momento oportuno para tudo, né?
E essa ideia de se esforçar para o casal estar na mesma jornada, na mesma caminhada, ter os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, a mesma mentalidade, esse alinhamento, você considera uma coisa difícil ou uma coisa fácil?
É difícil. A vida a dois não é fácil. É difícil porque são dois pensamentos, são duas pessoas que vieram de criações diferentes, de famílias diferentes, têm dores diferentes, né? E é difícil, porém, a partir do momento que você resolveu selar um casamento, você está guiando a sua estrada, a sua vida junto com uma outra pessoa. Então você não está sozinho, vocês formaram um. E a partir do momento que você é um, é lógico, você tem os seus desejos, você tem suas coisas, mas se você não caminhar sozinho, você sempre vai ter que estar puxando a outra pessoa, né? Ou se a pessoa está muito na frente, ela tem que estar te puxando. Então é muito mais leve, muito mais fácil você caminhar lado a lado da pessoa, porque aí as coisas ficam mais fáceis, mais alinhadas, dá menos trabalho e funcionam melhor.
Você tem uma ideia mais patriarcal ou uma ideia mais moderna de casamento? Exemplo, patriarcal, o marido tem que estar à frente, ele que desbrava, ele que sei lá, vai mudar de apartamento, ele que vai lá, enquanto a mulher fica ali mais provendo, dando atenção nos bastidores. Ou você acha que é uma visão mais moderna, da sociedade moderna? Não tem isso, é de igual para igual, é junto, é dividir as coisas?
Para mim, é de igual para igual. Eu acho que tudo tem que ser dividido. Não adianta você colocar a responsabilidade ou na pessoa, por exemplo, no homem, né? Ah, ele tem que levar a família. Não, a gente tem que caminhar juntos. Mesmo porque a mulher tem uma força muito grande que às vezes nem ela sabe que tem. E fica mais fácil também pro homem, né? Não ter essa responsabilidade. Aí eu tenho que criar isso na minha cabeça, né?
Uhum.
Eu tenho que fazer tudo sozinho. Não. Você tá junto com uma pessoa que vai junto com você. Eu penso assim. E dividir. Quando a gente consegue dividir, fica muito mais fácil. Delegar as atividades, tudo mais fácil. Eu já sou mais... isso é ser moderna, né? Eu
tanto
acho.
Dividir as obrigações de casa, as tarefas domiciliares, quanto dividir as contas também.
Exatamente. Mesmo porque é muito bom, assim, uma vez a gente... todo mundo discute, né? E uma vez a gente discutiu e eu falei assim pra ele, né? No momento, assim, de raiva, eu falei, eu não preciso de você. Aí eu pensei e falei... eu não preciso de você, mas você também não precisa de mim. Aí ele, então por que que a gente tá junto? Eu falei, porque a gente se ama. Você não precisa de mim, eu não preciso de você, mas a gente quer estar aqui, então vamos fazer dar certo.
Casamento é uma decisão, né?
Exatamente.
Esses dias teve um colega que veio me pedir uma ajuda pro casamento, um colega do grupo, e falou que tava vivendo um momento tão desafiador a ponto de querer separar. E eu falei assim, ele perguntou o que era que eu tinha a dizer. Eu disse, meu amigo, casamento não é uma... não é um romance que mantém. Não é a paixão que mantém. Não é o sentimento que mantém. Casamento é uma decisão. Você decidiu que você vai continuar. Você vai fazer de tudo e vai continuar junto. A menos que aconteça uma coisa muito grave, né? Mas na maioria das vezes, os estresses, né, as indiferenças, os confrontos que acontecem, apesar disso tudo, eu decido continuar com você e decido investir nisso, né?
Sim.
É uma sociedade, né?
Mesmo porque se a gente tá caminhando junto, como eu falei, a vida fica muito mais leve. Às vezes você teria que fazer 5 coisas, mas se seu marido puder fazer 2, já ficou mais leve para você.
Sim, sim.
Entendeu? Então é uma parceria mesmo, sim.
E você é uma pessoa que tem conseguido trazer o seu esposo para essa mentalidade de investir na carreira, de crescer, de chegar mais longe, né? É, que você deu esse passo à frente, até onde eu saiba, primeiro, mas que você tem conseguido trazer ele juntos também nessa jornada de crescimento profissional, pessoal, habilidades novas. E a pergunta é... como você consegue isso? Porque é muito difícil.
É difícil. É, assim, a primeira coisa, se você ficar na cabeça dele, vamos, você tem que fazer isso, você tem que fazer igual eu, né? A pessoa já meio que se desestimula, que já ouviu e não, às vezes não tem vontade de querer crescer. Então, a primeira coisa, olha, eu vou fazer isso e o resultado vai ser esse. Se a pessoa fala, não acreditar ou tentar desanimar, ah, isso é difícil, não dá, sei o quê, você só, tá bom, só prova pra ele, mostra que se você estiver bem, ele vai ver você bem, aí ele vai falar assim, opa, eu vou fazer isso também. E aí vem atrás, vem junto com você. Às vezes a gente ficar insistindo numa coisa sem mostrar que esse é o caminho melhor, a pessoa não vai. Eu acho que eu, na minha opinião, você tem que mostrar realmente o que é melhor pra ela vir.
Bacana, show de bola. E como é que ele tá hoje alinhado contigo?
É, ele... Assim, nós dois tínhamos a mentalidade, ah, eu vou dar tantos plantões e aí no final do mês a gente vai ter X, né? É, mas aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a melhorar os particulares, o consultório começou a melhorar muito, né? E aí ele começou a ver que eu tinha horário para academia, 5:30 da tarde eu estava na academia, é, eu comecei a fazer terapia, comecei a fazer coisas que eu queria fazer, aula de canto.
Sério?
Sério. E aí ele viu, nossa, eu chego aqui, sério, 8 horas da noite, cansado, e ela já fez tudo isso e ainda trabalhou e ganhou mais do que eu.
Tem alguma coisa que eu tenho que aprender,
é,
né?
Aí foi quando ele viu e veio também, né, pra mentoria. Mas é, é isso, é você ter tempo pra você e ele também ter tempo pra ele e pra você. Sim. Porque se você tá lá inteiramente... com você, sem estar cansado. Cansado não vai ficar, mas tá, ter um tempo produtivo, os dois juntos, é muito melhor.
Bacana.
E as coisas fluem.
Legal. Tamires, e como é que o grupo Diamond tem te ajudado nesse aspecto? As amizades, os ambientes, a mentalidade, como é que isso tem sido um ambiente de que blinda você de escassez, de que não vai dar certo e, pelo contrário, te encoraja a continuar evoluindo?
É, a melhor coisa que me aconteceu foi realmente, inicialmente, entrar na mentoria, mas eu não imaginava que poderia ser muito melhor, né? E aí fui convidado para participar do Diamond e, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu, porque tem uma fase na sua vida que você começa a evoluir e você começa a conversar, olha, eu faço isso no meu consultório, e aí você não tem mais pessoas para conversar, assim, da sua área. Você fala, nossa, ou as pessoas não dão valor para aquilo que você acha que tá dando certo, você não tem mais com quem conversar. E no Diamond, são pessoas que têm a mesma mentalidade, são pessoas que são selecionadas, que têm realmente a mesma cabeça, mas eu não imaginava que eu iria encontrar pessoas tão maravilhosas e que contribuem. São pessoas que falam mesmo o que dá certo para elas, que às vezes você pergunta para um colega, o colega às vezes não abre o jogo, né? Ele guarda como se fosse concorrente.
Sim.
E na verdade a gente está todo mundo unido, querendo melhorar a vida dos pacientes, querendo evoluir, criar experiências e tratamentos melhores para os pacientes. E no Diamond, assim, me abriu a cabeça muito mais para muitas outras coisas que a gente não aprende na residência, não aprende sozinho e não aprende em ambiente de plantão.
Sim, bacana. Legal, inspirador sua história, inspirador sua mentalidade. E entender que, no fundo, você não tem nada de frágil. Você tem humildade de aprender e não tem o menor problema em apresentar-se como alguém que quer crescer, quer aprender o tempo inteiro, né?
Exatamente. A todo momento você pode estar aprendendo com qualquer pessoa. Uma vez, meu carro, eu estava no internato, meu carro quebrou e eu tive que andar de metrô. E fui de metrô xingando, 4 horas da manhã, meu Deus. Ai, vou ter que pegar metrô, vou ter que pegar trem. Ah, meu Deus, reclamando. E aí eu cheguei lá 4 horas da manhã, 4:30 no metrô. E aquilo foi um dia maravilhoso para mim. Uhum. Porque eu vi que pessoas que enfrentam aquilo todos os dias estavam lá felizes, cantando, um conversando com o outro, dando risada. E eu que tenho carro, que ia todo dia de carro, reclamando, sabe? Então, sim, a gente, em todos os ambientes, a gente tem um lugar para aprender. Todos.
Bacana. Bom, então eu queria te convidar a deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Uma mensagem... Eu acredito que você poderia contribuir com uma mensagem para mulheres como você. Mulheres que querem crescer, que querem ser fortes, que querem trazer a família para esse ponto de inflexão e crescimento. O que é que você tem a compartilhar da sua forma de pensar, das vivências que você teve, que tu pensas, que tu gostaria de ouvir se estivesse do outro lado?
Olha,
Você pode olhar ali, ó.
Foi uma frase que eu aprendi no Diamond agora, esse final de semana, que me marcou muito. Foi uma das primeiras coisas que você falou. A gente tem aquilo que a gente merece. Então, se você está infeliz com a sua vida, com a sua posição, com a situação que você está, aquilo também é culpa sua. Aquilo também depende de você tentar mudar aquilo. Porque se você ficar só reclamando em casa, isso não vai acontecer. E se você tem alguém do seu lado para te ajudar, aí vai ser melhor ainda.
Maravilha! Gente, então muito obrigado, Tamires, muito obrigado por estar aqui, foi muito bom.
Obrigada a você, né?
Espero que tenha sido legal para você também essa experiência.
Foi ótimo, foi ótimo.
E para vocês que nos acompanham, é sempre um motivo de muita gratidão. Eu fico imaginando, às vezes, quem está aí do outro lado. Quem será que está ali? Às vezes eu recebo mensagem, sabe? Neto, eu estava viajando, não sei quantas horas de carro, cara, assisti não sei quantos episódios, foi tão bom, a viagem passou tão rápido. Às vezes tem gente que está lá no plantão, 3 horas da manhã, acordado, cumprindo horário, e vai lá, encontrou o podcast e começou a encontrar o refrigério, sabe? Refrigério, parece que entrou numa sala friazinha com ar-condicionado, com as palavras. A gente traz a verdade aqui para vocês, a gente traz o coração, o sentimento para vocês. Então, eu sou muito grato por você se deixar sentir isso, se deixar se conduzir por esse sentimento que nós trazemos aqui e compartilhar com as pessoas, se preocupar também com outras pessoas, difundir essa mensagem. Muito obrigado. Graças a pessoas como você, nós estamos cumprindo um legado, cumprindo uma missão. Já são mais de 110 mil downloads. Imagina, gente demais, né, ouvindo o podcast. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Que Papai do Céu esteja sempre do lado de vocês. A vida é feita de picos e de vales. Para mim, para você. Mas que a gente precisa, lá no vale, aprender alguma coisa. Se tornar melhor em cima da dor. E lá no pico, manter a humildade. Manter os pés no chão. Porque a tempestade um dia vai chegar para qualquer pessoa. E a gente está juntos, independente desse cenário. Muito obrigado. Excelente dia para todos vocês. Forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!